Agora são 10 horas e 33 minutos, 10h33, muito bom dia, hoje é terça, 19 de dezembro de 2023, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Motorista morre em grave acidente na BR-373 em Ponta Grossa. Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes sobre esse acidente. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Mais uma notícia triste para esta família. O acidente aconteceu no começo da noite de ontem, no perímetro urbano da Avenida Souza Naves. A caminhonete S10 seguia na pista sentido interior, quando o condutor teria perdido o controle da direção do veículo, cruzou a pista e colidiu frontalmente com uma van, ambos com placas de Ponta Grossa. O motorista da caminhonete, de 39 anos de idade, morreu no local. Já o condutor da van, de 36 anos, ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo corpo de bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital Geral Unimed. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que prestou o primeiro atendimento, a pista ficou interditada no local por 3 horas, das 7h30 da noite até as 10h30 da noite, com o trânsito fluindo por uma via lateral da rodovia. Nos veículos encontravam-se somente os dois condutores. Ainda não se sabe as causas que levaram ao acidente. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. Um homem morreu e um outro segue desaparecido após o barco virar em um rio no interior de Marechal Cândido Rondon, aqui no nosso estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. O Corpo de Bombeiros realiza desde as primeiras horas desta manhã as buscas para tentar localizar o homem que está desaparecido. Na tarde desta segunda-feira, dois homens e uma mulher estavam pescando em um rio conhecido como Aterro, no distrito de Iguiporã, em Marechal Cândido Rondon. Quando o barco acabou virando e eles caíram na água. A mulher usava colete salva-vidas e conseguiu nadar. Ela ainda tentou segurar o marido, mas ele acabou se afogando e o corpo foi resgatado sem vida. Como os três estavam sozinhos no local, isolado, a mulher não conseguiu pedir socorro imediatamente. Um homem que passava pelo local acionou a emergência. A terceira vítima, que também estava no barco, segue desaparecida, mas foi identificada como César Viedecker. As buscas seguem para localizá-lo. O homem que morreu foi identificado como Adair Hoffman, de 46 anos. Ele era motorista no município de Pato Bragado e aproveitava o primeiro dia de férias com a esposa e o amigo. Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica e o IML de Toledo prestaram apoio à ocorrência. Lucião.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica. E por falar em afogamentos, nas primeiras semanas de dezembro, os bombeiros atenderam mais de 70 vítimas de afogamento aqui no estado. Isso até o dia 16, né? Já estamos no dia 19. A maior parte desses casos foi registrada no litoral. E é para lá que nós vamos conversar com o Patrick Gouveia. Patrick, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN. É isso mesmo, no relatório apresentado pelo Corpo de Bombeiros do último final de semana, foram registrados 12 afogamentos de grau moderado e 92 salvamentos. A notícia boa, a notícia positiva, é que nenhum óbito foi registrado. O Corpo de Bombeiros tem sido bastante acionado nesse início de temporada. Ontem, no final da tarde, 3 banhistas com idades entre 19 e 22 anos foram puxados por uma corrente de retorno próximo ao Morro do Boi, no balneário de Caiobá, em Matinhos. Um deles conseguiu sair sozinho. Os outros dois tiveram que contar com o apoio dos guardas-vidas, sendo que um deles estava submerso e teve afogamento de risco moderado, sendo removido e levado ao Hospital Regional de Paranaguá pelo Falcão 8 do BPMOA da Polícia Militar. A capitã do Corpo de Bombeiros, Débora Kolosowski, orienta os turistas e banhistas que tenham todo o cuidado necessário, respeitando as condições do mar, as orientações dos bombeiros e as bandeiras de sinalização nas orlas, que indicam o grau de perigo em cada local. Justamente porque nessa área, onde ocorreu os 3 afogamentos em Matinhos, a sinalização indicava perigo, sendo um local sem proteção dos guardas-vidas. Ainda em cima desse relatório estático divulgado pelo Corpo de Bombeiros, foram registrados também 19 incidentes com água-viva e 14 crianças perdidas na orla. Então, toda atenção é necessária ao frequentar as praias. Procure nadar em lugar seguro, onde as bandeiras indicam qualidade na água e também segurança para o turista. De preferência, procure as bandeiras vermelha e amarela. Os turistas e banhistas que forem à praia com crianças podem também retirar as pulseiras de identificação fornecidas pela Polícia Militar, facilitando encontrar as crianças perdidas na orla da praia. Em caso de emergência, ligue 193. É com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Patrick Gouveia. É isso, né? Em caso de emergência, acionar 193 e, claro, procurar entrar na água sempre em locais protegidos pelos guarda-vidas. Isso vale para o litoral, vale também para as nossas prainhas de água doce no norte e noroeste aqui do estado. Vamos a Maringá. Novo temporal provoca estragos na cidade. Árvores caíram sobre carros em movimento, trânsito ficou um caos. Por conta disso, a Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Pois é, as equipes da Copel, dos bombeiros, da Prefeitura e da Defesa Civil ainda estavam trabalhando no reparo dos estragos provocados pelo temporal de domingo, quando ontem à tarde mais um temporal atingiu a cidade. Em algumas regiões choveu granizo. Os ventos passaram de 75 km por hora e deixaram novamente milhares de imóveis sem energia. Nesta manhã, 4.800 imóveis ainda estão sem luz. Equipes de reforço da Copel vieram de outras cidades a Maringá. Um balanço parcial aponta que 21 postes de energia quebraram só no primeiro temporal. Ontem, durante a chuva, várias árvores caíram. No centro da cidade, uma árvore caiu sobre um carro em movimento. A motorista e a filha dela, bebê de colo, foram retiradas por populares bastante assustadas, mas sem ferimentos. Os bombeiros foram acionados para socorrer ocupantes de um carro atingido pela fiação energizada em outro ponto da cidade. E numa avenida movimentada, um carro ficou preso, porque a avenida ficou alagada. Pai e filho também foram resgatados pelos bombeiros. O trânsito virou um caos. Sinaleiros desligados, avenidas movimentadas interditadas por árvores e galhos de grande porte. Uma unidade básica de saúde ficou alagada e hoje está fechada, sem atendimento ao público. O Parque do Ingá também está fechado por causa da queda de árvores no local. Ainda não foi divulgado um balanço oficial dos estragos, mas a prefeitura informa que os trabalhos foram intensificados e os servidores estão nas ruas para retirar tirada de árvores, limpeza e desobstrução de vias. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. Novamente, né, estragos em Maringá em função de temporais. E olha que verão nem começou e a gente sabe que é essa estação com a maior incidência de temporais aqui no nosso estado. 10h41, por meio de um manifesto publicado em conjunto pela Associação Comercial do Paraná, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado e a Federação das Indústrias do Paraná, representantes pediram que o governo do Estado reconsidere o aumento das alíquotas do ICMS. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciana. Em 14 de dezembro, o governo do Paraná sancionou a lei que determina o reajuste para as taxas desse imposto para diversos produtos. A iniciativa foi aprovada na Assembleia Legislativa em regime de urgência no dia 12. O projeto reajusta a alíquota de 18% para 19% sobre a tarifa de energia elétrica, com exceção do fornecimento para áreas rurais. O governo também aumentou de 17% para 17,5% a alíquota para água mineral, bebidas alcoólicas, produtos de tabacaria e joalheria. Por outro lado, vai haver redução de 18% para 12% no imposto sobre o gás natural. Para as entidades, no comunicado divulgado ontem, a iniciativa pode causar problemas como diminuição de investimentos e perda de empregos. No texto, os órgãos apontam que o Paraná tem a maior alíquota de ICMS entre os estados da região sul. A taxa é de 14,7%. É considerada a maior existente se comparado com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O texto diz que a reforma tributária federal não deve causar qualquer possibilidade de prejuízo à economia estadual e que, por isso, não há a necessidade do reajuste. Por meio de nota, o governo do estado disse à CBN que informou que o projeto tem como objetivo de equilibrar as receitas do orçamento paranaense, prejudicado pelas alterações impostas nos últimos anos pelo governo federal. O comunicado ressaltou que a queda na alíquota do ICMS sobre o gás natural vai beneficiar, por exemplo, mais de 80 mil estabelecimentos comerciais do estado em contrapartida. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas informações. Está aí, então, as associações que representam o comércio e a indústria, indignados, querem que o governo reveja essa decisão do aumento das alíquotas do ICMS aqui no estado. Não foi meramente uma decisão, e sim um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná, toque de caixa, na última sessão do ano. O prefeito de Londrina cobra explicações sobre a qualidade da água da Sanepar. Isso porque os moradores têm reclamado que a água está com gosto e com cheiro ruins há dias. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia. Você também percebeu algo estranho na água aí na cidade, Cláudia?
Sim, Lucian, bom dia. Todos estão percebendo, né? Gosto e cheiro. Tem alteração aí na água captada do rio Tibagi nos últimos dias. Isso gera muitas queixas contra a Sanepar. Hoje, inclusive, tem uma manifestação de moradores para reclamar da qualidade da água que está saindo na torneira. Muita gente, inclusive, comprando galões de água para beber e para cozinhar. Não estão confiando nessa água com cheiro e gosto ruins. A Secretaria de Saúde não confirmou casos ligados à ingestão da água, mas foram relatadas algumas queixas de desconfortos intestinais e também diarreia, isso nas unidades de pronto atendimento, mas ainda não tem essa confirmação da ligação de uma coisa com a outra. Em nota, a Sanepar diz que as amostras da água tratada no sistema Tibagi já não apresentam cheiro e nem gosto. A percepção dessa alteração, porém, é que pode persistir para os consumidores, visto que ainda existe água em reservatórios do sistema e das próprias residências sendo aos poucos trocada. Apesar do cheiro e do gosto alterados, nos últimos dias a água da Sanepar é própria e pode ser consumida, é o que diz a empresa. Mesmo assim, o prefeito Marcelo Bellinati continua cobrando explicações sobre o gosto e o cheiro ruins e quer aí que essa situação se resolva e, é claro, os moradores deixem de reclamar e tenham uma água de qualidade, Luciano.
Com certeza, né? Com certeza é isso que a população quer e merece, né? Uma água boa, uma água de qualidade. Não dá para continuar desse jeito, está todo mundo reclamando lá em Londrina, né? Alô, Sanepar. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.